Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Supremo Tribunal Federal pode decidir hoje sobre a legalidade das delações premiadas da JBS. O julgamento começou ontem e deve continuar durante a tarde. Mais informações com Samanta do Carmo.
Apenas os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes votaram na sessão desta quarta-feira, que começou a analisar a legalidade das delações premiadas da JBS. Os dois se manifestaram contra a revisão dos acordos. O que está em questão é se o ministro relator pode, monocraticamente, homologar delações premiadas como fez Fachin, ou se isso deveria ser feito pelo colegiado do STF. Também está em dúvida se o ministro relator pode verificar a eficácia das delações ou apenas avaliar critérios formais, como se a delação foi voluntária ou não. Se o STF decidir que houve erro em qualquer um desses procedimentos no caso da delação dos empresários da JBS, fica aberto o risco dessas delações serem anuladas. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez menção a isso ao defender que os acordos não sejam revistos no início da sessão.
Permitir uma revisão completa do acordo a esta altura terá consequências, sim, em vários outros acordos de colaboração premiada. A mensagem que se passará é: o Ministério Público, ao acordar, pode, mas não muito. Promete, mas não sabe se poderá cumprir. Como é que fica a questão da segurança jurídica?
O advogado de Joesley Batista, Pier Paolo Bottini, também pediu a manutenção dos acordos para garantir a segurança jurídica.
Rever esse acordo no presente momento, quando os colaboradores já confessaram a prática de crimes, já se expuseram perante o público e quando o Estado já obteve benefícios por conta dessa colaboração, é um golpe brutal na segurança jurídica.
O terceiro questionamento que vai ser avaliado nessa quinta-feira é a manutenção ou não do ministro Edson Fachin como relator das delações da JBS. A dúvida é se as delações estão ou não relacionadas com a Operação Lava Jato. Caso não, deveria ter sido escolhido outro relator por sorteio eletrônico. Por enquanto, o placar está 2-0 pela manutenção. Foram essas delações que deram origem ao inquérito que investiga o presidente Michel Temer e ao afastamento do senador Aécio Neves do mandato. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Ainda falando de Brasília, a Advocacia-Geral da União pediu ao Tribunal de Contas da União o bloqueio de bens da JBS e dos sócios da empresa. Vitor Ribeiro.
O depoimento do empresário Joesley Batista, nessa quarta-feira, durou 8 horas. O dono da JBS deixou a superintendência da Polícia Federal em Brasília no fim da tarde sem falar com a imprensa. O interrogatório faz parte da investigação do esquema revelado pela Operação Bullish, deflagrada em maio. A Polícia Federal investiga possíveis irregularidades no repasse de recursos do BNDES para a JBS. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 850 milhões de reais. Para garantir a devolução desse valor, a Advocacia-Geral da União pediu ao Tribunal de Contas da União o bloqueio dos bens da JBS e dos sócios da empresa. E um incidente chamou a atenção da Polícia Federal. Os agentes estranharam o comportamento de 3 homens que chegaram em carros de luxo. Um deles se identificou como motorista e 2 como seguranças particulares de Joesley. Esses seguranças são policiais civis em São Paulo e usavam as armas da corporação para prestar o serviço particular. Os 3 foram liberados em seguida e podem sofrer sanções administrativas por prestar serviço de forma irregular. A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo não soube informar quem eram os policiais civis e o que eles faziam com as armas da corporação fora de serviço. Vitor Ribeiro.
E a Justiça Federal proibiu a venda das filiais da JBS no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. A empresa pretendia vender as ações dos frigoríficos pelo valor de 300 milhões de dólares a uma empresa concorrente. Isso equivale a mais ou menos 1 bilhão de reais. A justiça argumentou que seria prematuro permitir esta operação porque, segundo o juiz que analisou o caso, ainda há fragilidades nas provas que foram apresentadas por Joesley Batista, dono da JBS, na delação premiada dele. O magistrado lembrou que é preciso esclarecer as transações entre o BNDES e a JBS, já que tem a suposição de pagamento de propina para alguns agentes públicos envolvidos nos financiamentos. Em nota, a JBS disse que vai recorrer desta decisão. A irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves, deixou o presídio e vai para a prisão domiciliar usando uma tornozeleira eletrônica. Detalhes com a Graziele Bezerra.
Depois de mais de um mês presa, Andréa Neves, irmã do senador afastado, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, foi liberada hoje cedo. Ela estava na penitenciária Estevão Pinto, em Belo Horizonte, desde o dia 18 de maio. Ela responde por suspeita de corrupção passiva. Andréa vai para a prisão domiciliar com uso de tornozeleira. Esse benefício foi concedido pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal na tarde da última terça-feira. Já o pedido de prisão de Aécio Neves segue indefinido. O relator do caso, ministro Marco Aurélio, achou melhor adiar o julgamento sobre esse pedido depois que a defesa protocolou também, na última terça-feira, um recurso argumentando que o caso deveria ser julgado pelos 11 ministros do STF e não apenas pela primeira turma. O julgamento deve ficar para o segundo semestre. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
O senador Renan Calheiros prestou depoimento ao juiz federal Sérgio Moro através de videoconferência. O ex-presidente do Senado disse que nunca pediu propina ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para mantê-lo no cargo. Ele foi ouvido como testemunha de defesa do lobista Jorge Luz, que foi preso durante a 38ª fase da Operação Lava Jato. O senador comentou que recebeu também o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no gabinete dele e também em casa. Esclareceu que esses encontros nunca foram agendados, mas que nunca tratou de indicações a cargos dentro da Petrobras. Quem também prestou o depoimento ao juiz federal Sérgio Moro foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele foi ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Lula em um dos processos que o ex-presidente responde na Justiça Federal em Curitiba, dentro da Operação Lava Jato. O ministro disse que, durante o governo Lula, quando foi presidente do Banco Central, nunca foi pressionado pelo presidente para qualquer operação dentro do Banco Central. Ele prestou depoimento de dentro do gabinete dele em Brasília por videoconferência e o depoimento foi muito curto, durou cerca de 5 minutos. Os bancários de Curitiba e região metropolitana aprovaram ontem em Assembleia a participação na greve geral que está programada para o dia 30 de junho. Outras categorias, como aconteceu lá no finalzinho do mês de abril, devem participar, devem fazer assembleias para decidir se entram ou não nesta paralisação geral marcada agora para o final deste mês. A mobilização foi convocada pelas centrais sindicais de todo o país e é mais uma vez um protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária que estão tramitando no Congresso Nacional. Os funcionários da refinaria Getúlio Vargas em Araucária também decidiram fazer uma greve, só que essa é uma paralisação que começa amanhã e deve durar 48 horas. Os petroleiros estão protestando contra a decisão da Petrobras de reduzir o número de empregados na refinaria que funciona em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Agora vamos falar sobre a agricultura, sobre o vazio sanitário que proíbe o plantio de soja no Paraná e em outros estados. Quem tem detalhes é Wesley Soares, de Capitão Leone das Marques.
Começou no estado do Paraná e em mais 4 estados brasileiros, dentre eles São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, o vazio sanitário da soja. Com isso, está proibido plantar ou manter vivos pés de soja nestas regiões até o dia 15 de setembro. No Brasil, são 11 estados, além do Distrito Federal, que adotam essa medida, estabelecida por meio de normativas estaduais e com diferentes calendários. Outros países do Mercosul, como o Paraguai, também estabeleceram um período de vazio sanitário. De acordo com a Embrapa Soja, o objetivo do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática durante a entressafra e, assim, atrasar a ocorrência da doença. O agrônomo Lucas Primo, da ATA Consultoria de Capitão Leone das Marques, comenta que o plantio de soja, além de estar proibido, tem data programada para o plantio em nossa região.
Com esse período de vazio, nesse período de inverno, tu diminui o inóculo de doença. Então, quando tu vai entrar com novo plantio, a pressão de doença é menor, conseguindo levar aí um pouquinho os estados culturais um pouquinho mais para frente para diminuir o custo da lavoura. Em vez de tu fazer mais aplicações de fungicida, tu consegue fazer menos. Nossa região aqui, nós estamos trabalhando aí com 2 até 3 aplicações de fungicida.
Repórter Wesley Soares.
Hora do intervalo. Já já a gente fala sobre as buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros na região de Cerro Azul. Desde segunda-feira, um garotinho de apenas 2 anos está desaparecido na região.
Paraná de hoje volta já.